Senhor presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia a quem está aqui na nossa galeria nos visitando. Prazer receber a cada um dos pernambucanos que aqui vem. Senhor presidente, eu vou no mesmo caminho do meu colega, jovem colega, que tenho cada dia admirado mais, o deputado João Paulo Costa. Ontem esta casa prestou um grande desserviço aos pernambucanos. Um grande desserviço quando teve a oportunidade na Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento fazer o papel que cabe ao Parlamento, melhorar um projeto que visa restabelecer um clima que hoje a gente sabe, dentro dos quartéis, dentro de cada guarnição e dentro de cada delegacia, que é o clima de insatisfação com relação à política do governo Raquel Lira com a categoria da segurança pública. Ontem, a gente assistiu lá, pelo menos naquela comissão, porque tem muita coisa ainda para andar aqui nessa Assembleia, deputado João Paulo Costa, vamos a plenário, e no plenário vamos ver como se comporta esta casa, porque isso está cada vez se avolumando, crescendo mais dentro dos quartéis e dentro das delegacias. Ontem a gente viu o deputado Diogo Moraes, depois de se reunir por várias vezes com a assessoria parlamentar desta casa, com membros das associações e dos clubes, dos policiais e dos bombeiros militares, construir com muita responsabilidade e respeito ao orçamento uma saída política, financeira e orçamentária para a questão da polícia militar e do bombeiro militar, que era uma coisa que a gente tinha receio se a tropa acataria. E, lamentavelmente, depois de receberem aí uma orientação política do Palácio, resolveram mais uma vez levar essa casa à subserviência. Mais uma vez, no meu entendimento, cada um tem seu juízo de valor, cada um tem seu mandato, cada um pauta seu mandato da forma como quiser, se conduz aqui internamente como quiser, mas vi mais uma vez a subserviência, o trator ser abastecido e ligado e passado por cima de uma categoria tão cara para os pernambucanos como os policiais, civis e militares e os bombeiros militares. Nessa questão, quero aqui fazer uma reparação, porque os policiais civis receberam um relatório de minha autoria numa reunião passada na comissão, onde eu votei favorável e aprovei o projeto 1673, dando-lhes um aumento àqueles que fossem reconvocados de 39%. O relator fui eu, passando o salário deles de 1.800, se eu não estou enganado, para 2.505. Fui eu o relator. Fui eu o relator. E reconheço porque fiz isso, porque é importante, sim, a atividade do policial civil. Está dentro da delegacia, muitas vezes ali fazendo uma ouvida ou um inquérito de um narcotraficante sendo ali ameaçado. E quando sai de casa, muitos já morreram, inclusive, na entrada, na saída de casa, num bar de restaurante, porque atuaram judicialmente ali na sua atividade contra os criminosos, como também participam de operações qualificadas, operações na rua, no sol, na chuva, e merecem, sim, quando sejam convocados, receberem ainda pouco, porque em outros estados é muito mais, os R$ 2.505. Mas o que foi defendido lá ontem, deputado Rodrigo Farias, foi que, estando dentro da mesma atividade, estamos dentro da mesma secretaria, não seria justo os policiais militares também reconvocados receberem menos que os policiais civis. Então, vai aqui um parênteses aos senhores policiais civis. Eu reconheço o valor dos senhores, mas é preciso que a gente entenda que somos iguais. E, como os iguais, não podemos permitir que o governo nos separe e dê tratamento diferenciado. Precisamos, como estamos, unidos aqui. E aqui, os senhores sabem com quem contam. Contam declaradamente com o meu mandato, contam declaradamente com o mandato do deputado Joel da Harpa, contam declaradamente com o mandato da deputada Gleide Ângelo. Estamos nós três unidos. Daqui a pouco vai chegar o projeto de vocês e vocês vão ver que vão contar conosco comigo, com o Gleide, com o Joel, da mesma forma como contaram com os policiais civis. Somos nós. Então, o que defendi lá ontem não foi que fosse reduzido o valor do policial civil, muito pelo contrário, que fosse igualado o valor do policial civil ao valor do policial militar. Feita essa reparação, senhores, mas foi feito sim um absurdo ontem. E, lamentavelmente, como fez o cálculo o deputado Rodrigo Farias, deputado Álvaro Porto, R$ 400 mil seria o necessário para não haver essa disparidade. Mas o Estado disse que não pode, ou pelo menos os membros ali disseram que não podiam. Isso tem consequências, consequências muito graves, consequências que a gente está vendo, Júnior de Técio e Cleiton Collis, todos os meses quando saem os boletins da violência, Mário Ricardo. Pernambuco começou no governo da governadora Raquel Lira, em janeiro de 23, como oitavo lugar, Romero Albuquerque. Hoje, já ocupamos o segundo lugar, perdendo apenas para o Amapá, fronteira com a Amazônia. Mas vamos, da maneira que estamos, lamentavelmente, ocupar o primeiro posto de estado mais violento. Porque não tem receita mágica. Tolerância zero iniciada em Nova York. Começa com a valorização e proteção e definição de uma carreira, de um plano de cargo, carreira e salários para os policiais. Plano Medellín-Bogotá. Não tem receita mágica. Começou com a valorização, respeito, proteção aos policiais daquele país. Rio de Janeiro é um exemplo. São Paulo é outro totalmente diferente. O que é que fez Tarcísio de Freitas? Espírito Santo agora. O que é que fizeram? Primeira coisa de Tarcísio de Freitas, nos seus primeiros meses de governo, foi dar um aumento aos policiais civis, aos policiais militares, aos bombeiros, e pedir a essa tropa que fosse para a rua. Todos os meses caem os índices de violência em São Paulo, batendo números de 2011. Da mesma forma, Goiás. Então, essa é a receita. E aqui no estado de Pernambuco, vai se gastar do erário público R$ 1 bilhão e o clima de insatisfação cada vez aumenta. Cada vez mais teremos a insatisfação, o clima de animosidade, o clima de insatisfação dentro dos quartéis, dentro das delegacias, nas muralhas dos presídios. Hoje de manhã recebi um telefonema, deputado Jarbas Filho, veja, Caio, de um policial que é guarda de muralha. Ele disse: deputado, dê uma volta no presídio de Carpina. Aqui a situação da guarda é inóspita. O delegado, o cadeado está quebrado há 8 meses. Se vou na de Limoeiro, tem um posto que fica embaixo de uma fossa aberta, que o policial, quando chega, tem que trocar o uniforme, porque o uniforme deles fede a fezes. Esse pessoal é que ontem foi relegado a receber um aumento que desse paridade a ele com uma co-irmã. É esse. E isso, como eu disse, tem consequências sociais, que são essas, deputado João Paulo, do elevado nível de satisfação, o elevado nível de violência que tem crescido em Pernambuco, porque não veio reconhecimento por parte do Estado, nem veio segurança em quem chefia, não o protege, não o defende, não o valoriza. Quem não, se nós fizermos isso com nossos empregados domésticos, nossos funcionários do gabinete, a coisa não vai dar certo. Não vai andar bem na sua casa, nem vai andar bem no seu gabinete. Portanto, Raquel Lira, não vai andar bem na segurança pública. E tem consequências também políticas. E aqui eu já fiz um vídeo, já estão nas minhas redes sociais, alertando a toda a família policial e bombeiro militar, ativo, inativo, pensionista, tio, sobrinho, primo, avô, avó, neto, que vejam como votaram ontem os deputados, para que mais tarde, quando chegar nas eleições municipais agora e nas eleições de 26, quando baterem nas suas portas, quando baterem nas viaturas, pedindo seu voto, diga não. Diga não. Por quê? Agora mesmo vai ter eleição lá em São Bento do Una. Então, senhores policiais e bombeiros militares, quando a deputada Débora Almeida for bater lá, pedir voto, diga não, porque ela vai pegar seu voto, vai eleger os vereadores e o prefeito ligado a ela, vai se fortalecer para votar aqui contra a família policial e bombeiro militar. Da mesma forma, lá em Araripina, a deputada Socorro Pimentel vai ter o candidato a prefeito dela e o candidato a vereador. Quando bater lá, Fabrício, para pedir os votos, nós, policiais e bombeiros militares, eu vou lembrar, na época, como se posicionou no primeiro voto divergente a deputada Socorro Pimentel, como também está ali o deputado Henrique Filho, lamentavelmente, votou contra a categoria de polícia e bombeiro militar. O deputado João Nadez, lá em Camaragibe, quando for bater lá na porta do 20º Batalhão, fique sabendo que eu vou lembrar. Porque é assim, meus senhores. Não é justo, isso tem que ter consequência política. Vão buscar o apoio para a eleição dos seus candidatos e sua reeleição no Palácio. Não foi o Palácio que vocês deixaram de fazer seus papéis e votaram contra os policiais e bombeiros militares? Façam assim. Da mesma forma, ainda ontem eu disse ao deputado Isaías, vou repetir aqui, lá em Garanhuns, quando for lá buscar o apoio do pessoal do 9º Batalhão, negativo. Não faça isso, deputado, que eu vou para a porta do quartel na véspera lembrar como Vossa Excelência se posicionou. E aqui podem ficar com raiva de mim, mas eu estou fazendo o meu papel de defender a minha categoria. Isso é o trabalho político. E a Polícia Militar, a partir de hoje, vai saber como se comportou cada deputado aqui. Que é muito fácil chegar na hora e votar contra aquilo que não interessa como é que foi que nasceu as faixas salariais, mas podíamos sim fazer o nosso papel, encontrar um caminho como tentou encontrar o deputado Diogo Moraes. Todos nós aqui juntos podíamos até achar uma proposta melhor, dividir a extinção das faixas, fazer qualquer coisa. Agora, dar as costas, como foi dado ontem, à polícia e ao bombeiro militar, dar as costas, como foi dado ontem, a questão da disparidade entre forças iguais que estão lá correndo risco de vida. Isso foi lamentável ontem. E isso não pode ficar em branco, Fabrício. A gente não quer... tem gente que já está dizendo que vai entregar PGs, que vai entregar a Guarda Municipal. Isso quem vai sofrer mais é a sociedade. Se acontecer, como estão fazendo os delegados, arquem politicamente com as consequências disso, que serão piores. Mas não fazer o que eu estou fazendo aqui, não alertar, não dizer, até porque é público. Não achem ruim porque é público. E hoje existem redes sociais, hoje os policiais sabem mexer. Se são mais antigos, não têm muita habilidade, vão pedir a um neto, vão pedir a um filho, mas vão conhecer como se comportaram os deputados quando a polícia e o bombeiro precisou. Era isso que eu tinha para essa manhã. Senhor presidente, muito obrigado.